Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você sabe o que é atuação polifônica? Esse conceito surgiu a partir de pesquisas elaboradas pelo professor doutor Hernani Maleta e se referem à multiplicidade dos discursos artísticos dentro do processo de produção teatral. Dinâmica do corpo e expressão facial não demonstram ser suficientes para transmitir as diversas linguagens cênicas presentes na narrativa do teatro. Quem está na ponta da linha e conversa conosco é o ator e diretor musical, professor doutor Hernani Maleta. Boa tarde, Hernani, tudo bem?
Tudo bom, está tudo ótimo, Will.
Então, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade dessa entrevista hoje.
Isso, fico muito feliz, eu que agradeço.
Então, Hernani, explica melhor para os nossos ouvintes o que, que é essa atuação polifônica.
Na verdade, quando a gente pensa em arte, a gente costuma sempre pensar em um discurso muito único, às vezes muito especialista. E, na verdade, as artes quase sempre elas se incorporam umas às outras. Mas, independentemente disso, o teatro é uma arte necessariamente composta por vários discursos artísticos que têm a ver com várias, que de alguma maneira se referem às várias expressões artísticas. Então, no teatro a gente tem um discurso que é necessariamente conhecido pela palavra, as pessoas conhecem muito como discurso verbal. O teatro tem sempre um discurso que é imagético, que tem a ver com a ideia da iluminação, com os cenários. O teatro tem um discurso necessariamente musical, que tem a ver com os parâmetros musicais, e quando a gente diz musical, não necessariamente estou me referindo a uma música cantada ou tocada, mas os elementos musicais como ritmo, intensidade, que permeiam a ação teatral. O teatro tem um discurso que é corporal, ou seja, o desenho que o corpo faz no espaço quando se movimenta, ele necessariamente transmite uma ideia, ele produz um sentido. Então, o teatro, na verdade, ele é uma combinação, ele é um contraponto de diversos discursos que produzem sentido. Essa ideia da simultaneidade de discursos, a música conseguiu definir muito bem como polifonia, que, na verdade, ela se apropriou dessa palavra. Uhum. Então, o que eu mais fiz foi, tanto quanto a música, ter o direito de me apropriar da palavra polifonia para definir que o ator, quando está em cena, ele cria o seu discurso trazendo, ao mesmo tempo, várias vozes de várias áreas vindas dos vários criadores que fizeram e construíram a cena. Por isso, a atuação polifônica nada mais é do que a atuação do artista cênico que, quando constrói o seu discurso de atuação, traz dentro desse discurso as vozes de muitos outros criadores que também contribuíram na criação da cena.
Uhum. E nessa questão da música, eu vi que você descobriu que alguns conceitos eles não são exclusivos, né? Como, por exemplo, o do ritmo, né? Que não se limita ao campo da música mesmo. Eu queria saber como é que o ritmo se apresenta como relação de durações, medidas e quantidades.
Isso. Na verdade, a gente tem uma tendência muito grande a relacionar conceito com o campo do conhecimento que mais divulga esse conceito. Então, quase sempre a gente corre o risco de dizer que um determinado campo do conhecimento é proprietário exclusivo do conceito.
Certo.
E, na verdade, o que eu tenho defendido muito é que os conceitos são livres, ou seja, eles podem fazer parte de qualquer campo do conhecimento. E os campos do conhecimento se apropriam dos diversos conceitos e trabalham com eles da maneira como eles querem. Por isso, conceitos como o próprio polifonia, como eu já disse, e o ritmo, por exemplo, são conceitos que, se perguntarmos para as pessoas de qual campo do conhecimento esse conceito vem, a maior parte das pessoas certamente vai procurar o conceito, vai falar música, o campo da música, que é o mais conhecido. Porém, a música nada mais fez do que se apropriar desse conceito, como qualquer outra área pode. O teatro, por exemplo, quando ele se apropria do conceito de ritmo, ele, ao invés de trabalhar necessariamente com o som, que é a matéria-prima da música, ele vai trabalhar com a matéria-prima dele próprio, que é a ação. Então, da mesma maneira que o ritmo, ele é uma combinação de durações dos sons, ou seja, ele é um conjunto, a relação entre as durações de cada emissão sonora, que nesse conjunto criam uma linha, uma unidade reconhecível. O teatro vai fazer a mesma coisa, só que com as ações. Uhum. Então, em vez de necessariamente eu criar uma proporção de uma duração, de um tempo, de uma nota, de um som e outro, eu vou perceber como se relacionam as ações que cada um de nós em cena produz, pensando nessa relação entre as durações. Ritmo, na verdade, é uma palavra que tem a ver com a matemática, ou seja, ritmo são combinações de quantidades. Qualquer combinação de quantidade a gente pode tratar com a ideia de ritmo. Para fazer um arroz, por exemplo, tem ritmo. Porque se você misturar mais água do que você deve, vira sopa. Então, o que define que o arroz é arroz é a quantidade exata de arroz, de água e sal. Essas quantidades de cada um desses elementos é o ritmo que vai definir o produto final. E se a gente entende isso em qualquer parte da nossa vida, o ritmo pode ser, e eu defendo que seja, a razão, ou melhor, o ponto de partida de qualquer coisa. Qualquer coisa, antes de se estabelecer, cria uma estrutura rítmica sobre a qual ela vai ser construída.
Certo. São 8 horas e 42 minutos agora. Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na rádio UFMG Educativa. E o entrevistado do programa de hoje é o ator e diretor musical, professor doutor Hernani Maleta. Hernani, de que maneira um estudante de teatro ele consegue utilizar esses discursos artísticos múltiplos aí para produzir, para criar, né, a sua própria construção aí dentro do palco?
A coisa mais importante, Antônio, que eu penso é que, como o teatro ele trabalha com vários conceitos que, por sua vez, são também trabalhados em outros campos artísticos, acontece uma coisa que eu entendo como muito equivocada. Por exemplo, quando um ator vai aprender música, quase sempre o ator ele procura uma escola de música. E essa escola de música ensina esse ator o discurso musical da mesma maneira que ela ensina um músico a ser músico. É aí que eu vejo que mora o problema. Eu acho que o teatro, ou as pessoas do teatro, tem como uma grande missão desenvolver metodologias próprias do seu campo do conhecimento, ou seja, próprias do pensamento teatral, para ensinar música. Então, não basta que um ator interessado no aprendizado de parâmetros musicais, não basta que ele procure, ou melhor, é melhor que ele não procure a escola de música. Ele tem que procurar alguém que seja, ou pesquisar sozinho, como é que como nós nos apropriamos dos conceitos pelo viés teatral. Por exemplo, esse é um ponto que me interessa muito, que é uma metodologia que eu criei para trabalhar com a ideia de ritmo. Eu tenho trabalhado há muitos e muitos anos com isso. Esse trabalho nasce de uma experiência minha com o Grupo Galpão há mais de 10 anos. Eu uso as figuras geométricas para trabalhar com a ideia de ritmo. Ou seja, o que normalmente é muito abstrato na música, as imagens que a música traz para representar as durações são imagens muito abstratas, são bolinhas pretas ou brancas com pequenas hastes. Essas estruturas todas dentro do teatro criam uma abstração absolutamente imprópria para o pensamento teatral. Então eu transformo essas figuras abstratas em figuras muito concretas, que são círculos, semicírculos, círculos e partes do círculo. Isso me ajuda fundamentalmente a dar para o ator visualmente a ideia de quantidade, que é muito mais própria do seu próprio dia a dia do que trabalhar com a ideia abstrata de música. Então, o que eu penso e o que eu defendo é que nós que trabalhamos nas artes cênicas, cada vez mais busquemos desenvolver metodologias para trabalhar com os diversos conceitos que o teatro compreende, não copiando as metodologias que outros campos do conhecimento usam, mas desenvolvendo metodologias que sejam coerentes com o próprio campo do teatro.
Entendi. Muito interessante, Hernani. E Para encerrar a nossa entrevista, eu vi que você escolheu uma música do grupo Wakati, a música Haikai. Tem algum motivo? Como é que é a pronúncia?
Grupo Wakati.
Wakati.
Isso.
Certo. Tem algum motivo especial?
Sim, tem um motivo especialíssimo. Essa música, na verdade, ela é uma pequena obra-prima do Marco Antônio Guimarães, que é o compositor dessa música do grupo Wakati. Uhum. E essa música eu uso muito nas minhas aulas, porque ela trata exatamente de um conceito rítmico muito importante, que é a pulsação. A pulsação é um conceito de uma regularidade rítmica, uma regularidade de sensações rítmicas, e essa música, ela me ajuda muito, porque em um determinado momento, uma estrutura regular, ou seja, uma estrutura previsível, ela surpreendentemente, ela perde essa regularidade. E eu acho muito importante, às vezes, a gente aprender pela negação do conceito. Eu aprendo quando eu nego o conceito. Eu negando e percebendo que o conceito não existe, não é mais respeitado, essa forma negativa, ela ajuda muito a entender o que eu perdi. O que eu quero dizer com isso? Se eu tinha uma pulsação antes, mas não a percebia, porque ela era muito regular, na hora que eu perco a pulsação, eu compreendo que eu perdi alguma coisa. E aquilo que eu perdi era, então, a pulsação que eu não estava percebendo antes. Uhum. E é uma música belíssima, porque ela é parte do espetáculo Corpo, do grupo Corpo, o espetáculo 21, a trilha sonora toda composta pelo Wakati. E essa música em particular eu uso há muitos anos, desde que o balé foi feito. E eu uso em todas as minhas aulas, praticamente como um mantra, como um ritual. E ela me ajuda muito a trabalhar com a base fundamental da ideia de ritmo.
Tá, joia. A gente vai ouvir daqui a pouco. Mas, então, muito obrigado pela entrevista hoje à noite, tá, joia?
Eu que agradeço.
Ok, um abraço para você, uma boa noite então, Hernani.
Boa noite, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar do programa.
Nada, obrigado a vocês, tchau.
Tchau.
Tá aí, o entrevistado do Noite Ilustrada de hoje foi o ator e diretor musical, professor doutor Hernani Maleta. Nós conversamos sobre suas pesquisas no campo teatral e da educação. Ele falou sobre atuação polifônica e estratégias cênicas. Quem quiser conferir a pesquisa do professor doutor Hernani Maleta, que se chama Uma Proposta Metodológica para a Apropriação de Conceitos do Discurso Musical na Criação Cênica, ela está disponível para leitura na internet. É só acessar o site www.portalabrace.org.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.